Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. O que explica o crescimento do Chega? Ligue até ao meio-dia para o 910024185, é o número do Contracorrente. Se preferir, escreva a sua opinião nas redes sociais, Facebook e YouTube.
Com mais de 1 milhão de votos, o Chega foi o grande vencedor das eleições de domingo e foco natural dos debates mais acalorados. Uns gritam "o fascismo não passará" quando ouvem o nome de André Ventura, outros apressam-se a defender que em Portugal não pode haver 18% de fascistas, de racistas ou de xenófobos. No Contracorrente de hoje, queremos discutir de onde vem e para onde vai o Chega e como se explica uma votação que surpreendeu muita gente. E por isso, José Manuel, pergunto se o Chega pode mesmo vir um dia a tornar-se no primeiro partido português, como promete André Ventura.
Não é impossível. Não é impossível, já aconteceu com partidos parecidos, não são iguais. Às vezes faz-se uma confusão entre partidos que até às vezes fazem parte dos mesmos grupos na Europa, como se eles fossem todos iguais. Estes partidos têm características muito nacionais, quase todos eles. Este tipo de partidos com... não são partidos, por exemplo, com as características ideológicas que têm a Internacional Social Democrata, digamos, a socialista, trabalhista e socialista, ou mesmo a Internacional Democrata Cristã, se bem que aquilo hoje em dia já seja uma grande confusão lá dentro. Ou, enfim, os partidos mais à esquerda, que eram todos com uma ideologia ainda mais marcada. Estes partidos têm muito características nacionais e por isso são diferentes um bocadinho todos uns dos outros, porque derivam de circunstâncias precisamente nacionais, apesar de terem pontos comuns. E, portanto, mas olhando para o que se passa noutros países, nós temos como primeiro partido na Holanda, um partido que até faz parte do mesmo grupo do Chega no Parlamento Europeu, que é o partido do Sr. Wilders. Temos também como primeiro partido, enfim, e neste caso já como primeira-ministra, Giorgia Meloni, em Itália, se bem que ela não faça parte do mesmo partido, do mesmo grupo, de André Ventura. Portanto, há situações diferentes e isso pode acontecer. Antes de discutirmos porque é que aconteceu em outros países e como é que pode acontecer em Portugal, convém tentar perceber o que é que aconteceu em Portugal. E desse ponto de vista, acho que, enfim, essas coisas acontecem sempre nestas alturas, que é depois de casa roubada, trancas à porta, e portanto depois de acontecer o Chega a ter tido o resultado que teve, há reportagens a tentar perceber isso. Nós fizemos uma no Algarve, o Público também tem uma, por acaso acho que a nossa é mais elucidativa que a do Público, devo dizer. A Beatriz fez um bom trabalho e aquilo que ela permite perceber bem, aliás o debate aqui hoje de manhã também foi interessante, entre o Pedro Pinto, que estava muito diferente do Pedro Pinto de ontem, muito mais tranquilo, muito menos agressivo do que ele tinha dado aqui ontem, e o Cristóvão Norte do PSD, também foi um debate interessante e que permite no fundo perceber algo que um eleitor do Chega disse à Beatriz, que é: já estamos cansados do PSD que não fez nada, do PS que não fez nada. O Chega pode mudar, a ver se chegamos a algum lado. Eu acho que isto é muito a perspectiva de muitos eleitores, sobretudo aqueles que não estão no centro do poder e que se sentem longe do poder e que se sentem desamparados pelo poder, que se sentem esquecidos e às vezes maltratados. Quer dizer, esquecidos sobretudo, mais do que maltratados diretamente, digamos, mas sobretudo esquecidos. Até porque há muita descrença nos partidos tradicionais. Mas isto não explica tudo, na minha perspectiva, porque o voto no Chega tem duas ou três características que nós não podemos ignorar. Primeiro, eu estive a olhar um bocadinho para os dados e não posso deixar de associar muito diretamente a subida da votação no Chega à descida da abstenção. Não sei, não vou dizer que a maior parte, mas repara, os números são, às vezes são perturbantemente coincidentes, e eu vou-se dar alguns para teres ideia disso. Nós tivemos, o Chega teve mais 723 mil votos. Houve mais 740 mil eleitores nesta eleição. Portanto, quase coincide. De distrito a distrito, às vezes quase que bate certo. Isso, e, por exemplo, um caso muito curioso. Bulicame. Bulicame, nós andámos lá, fomos ver, foi tema da noite eleitoral. Em Bulicame, houve mais 476 votos. Portanto, o Chega teve mais 497 eleitores. É evidente, não estou a dizer que são tudo...
Que é tudo direto.
Que é tudo direto. Mas há seguramente aqui uma relação. Não posso deixar de ignorar essa, essa relação. Até porque, por exemplo, quando vou ver dados mais concretos, por exemplo, em algumas freguesias, percebe-se que onde a abstenção foi, caiu mais, o Chega aumentou mais. Dois exemplos aqui, por exemplo, da zona de Lisboa, um da zona de Lisboa e outro da zona do Porto. Em Mem Martins, última freguesia que nós conhecemos, ficámos todos à espera de Mem Martins para os últimos deputados de Lisboa, quem esteve aqui naquela longa noite lembra-se disso. Mem Martins é a freguesia de nascimento, onde viveu no princípio da vida o André Ventura, indissociável daquilo que o André Ventura é, perceber, eu devo dizer, eu nunca vi em Mem Martins, mas num tempo em que Mem Martins não era igual ao que é hoje, os meus pais tinham uma casa de fim de semana, alugavam um ano uma casa de fim de semana em Mem Martins. Portanto, quando eu era miúdo, quer dizer, alugaram até eu ter 11 anos. Portanto, era uma coisa mesmo muito, muito, muito lá nos anos 60. Portanto, um Mem Martins muito diferente. Eu, às vezes, quando quero ir à casa, tenho que ir pelo Google Maps, aquilo é complicadíssimo, porque tudo à volta é diferente. Tudo à volta é diferente do que era nesse.
A transformação
nesse
foi seguramente enorme.
Não, é completamente irreconhecível. Quer dizer, há um sítio ou outro que a gente consegue reconhecer, mas o resto é irreconhecível. Bem, em Mem Martins, o Chega teve 22,7%. A abstenção em Mem Martins caiu 8,8 pontos percentuais. No Restelo, que foi uma das freguesias de Lisboa onde o Chega teve menos votação, 8,9%. Não foi aquela em que teve menos, por acaso até foi Santo António, que é a freguesia do centro da cidade. Mais ou menos o centro da cidade, mas que é de Lombal. A queda, em vez de ser 8,8, foi 5,9. É uma diferença muito, muito... Estamos a falar de pontos percentuais da abstenção, pois isto traduz-se em votos nos partidos maior, não é? Outro exemplo. Eu ontem, aliás, permite-me corrigir um erro que eu cometi ontem na minha intervenção, porque confundi Sotofeita com aquilo que queria dizer, que é a freguesia da Foz, que é Aldobar, Foz do Douro e Nevergilde, mas pronto, foi uma, enfim, talvez explique pela falta de horas de sono. Nesta freguesia, que é a tal freguesia da Foz, da gente mais, classe mais alta do Porto, a abstenção caiu 4,2%, 4,2 pontos percentuais, a votação no Chega foi 8,5%. Em Campanhã, que fica exatamente no outro no lado oposto do Porto, portanto, uma é a freguesia mais ocidental, a outra é a freguesia mais oriental, o Chega, em vez de ter 8,5%, teve 14,3%, e a abstenção, em vez de cair 4 pontos percentuais, caiu 7 pontos percentuais. Portanto, há aqui uma relação muito direta, que não é a explicação total, mas ponto 1. Tudo indica que boa parte dos eleitores do Chega vieram da abstenção. Portanto, eram eleitores que já tinham desacreditado nos partidos, que estavam zangados com os partidos e que acharam que, votando no Chega, talvez conseguissem alguma coisa. Alguns desses eleitores, eu suspeito, enfim, tudo isto tem que ser confirmado com estudos pós-eleitorais, suspeito que, inclusive, são eleitores novos, que nunca tinham votado. Portanto, tinham chegado à idade de votar e nunca tinham exercido o seu direito de voto. Portanto, nunca se sentiram mobilizados para votar e que agora foram fazer, o fizeram e fizeram no Chega. Portanto, até porque nós sabemos que o Chega, quer pela eficácia da sua campanha eleitoral nas redes sociais, particularmente no TikTok, quer pelo facto enfim, de ser um partido novo, e pelo que nos dizem os estudos com mais amostras maiores, as sondagens com amostras maiores, tinha uma forte penetração no eleitorado mais novo. Não era, aí era o segundo partido logo a seguir à AD. E eu devo dizer que, enfim, por relações pessoais, sei que entre os jovens, por exemplo, jovens universitários, é muito frequente discutirem os TikToks do Chega. Portanto, não é uma coisa que esteja fora do mundo deles. Eu devo dizer que, eu tenho redes sociais há mais de 15 anos. Logo no princípio estive no Facebook e no Twitter. Não tenho TikTok, não me entendo com aquilo. Pronto, não é, já sou, quer dizer, assumo que sou um bocadinho velho demais para o TikTok. Bem, mas dito isto, e voltando aqui à questão do Chega, eu acho que nós temos, olha, eu diria que temos de ter uma atenção. Eu vou citar aqui um tweet de uma pessoa que às vezes já tem estado aqui neste programa, que é o André Pinção Lucas.
Sim.
Que é o coordenador do Instituto de Mais Liberdade. Portanto, e ele diz aqui algumas coisas que eu acho que são, que é a atitude que temos de ter relativamente ao que se passou. É um bocadinho longo, mas acho que vale a pena citá-lo todo. Antes de ser eleitor em Lisboa, fui eleitor de Portimão e Lagoa, ambos concelhos do Algarve. E depois ele no tweet partilha as votações nesses concelhos. E portanto depois diz: saiam das Avenidas Novas e da Foz e vão conhecer o país. Deixem-se dos chavões dos fascistas, xenófobos e racistas e preocupem-se em saber quem está por trás do milhão de votos do Chega. Conheçam a vida dessas pessoas, as suas motivações. Ostracizá-los e tentar isolá-los só irá insuflar mais a votação neste partido. Deixo a mesma sugestão para a imprensa e para os comentadores. Saiam das redações e dos estúdios. O país que vocês pintam é aquele que eu, como residente privilegiado de Lisboa, vejo no dia-a-dia, mas que não é minimamente representativo. Preocupem-se em perceber os problemas e dificuldades dessas pessoas. Saiam da vossa bolha. Enquanto se entretinham a dar a derrota ao Chega em todos os debates e a ridicularizar a campanha e as intervenções de André Ventura, havia um país real que se estava nas tintas para aquilo que vocês diziam, mas que ontem gritaram bem alto: nós também existimos. Portanto, eu acho que é interessante. É de alguém que, enfim, está em Lisboa, portanto percebe a bolha em que nós vivemos, mas também já esteve no outro
Sim,
lado.
Viu os
de alguma
dois
forma, viveu noutro ambiente. E, portanto, acho que é... Foi por isso que eu quis citá-lo aqui, porque acho que, por exemplo, algumas das coisas que eu vi ontem escritas na imprensa, continuam, eu ouvi nas televisões, continuam muito, muito, muito dentro desta bolha. Por exemplo, é publicado ontem uma entrevista com um académico português que está em Oxford, é publicada pelo Público, que tem uma explicação que me parece, no mínimo, não sei como é que é explicar, não sei se é redutora, se é enganadora. Ele diz, e é o título, ou o arranque da entrevista, foi publicado no Público. É o crescimento rápido da direita radical, explica-se porque as ideias já estavam lá. No fundo, o que ele está a dizer é: as pessoas já eram radicais de direita, nunca ninguém tinha dito o que elas pensavam e agora estão a dizer e aquilo cresce. Quer dizer, atenção, nós sabemos que situações dessas existem. Eu não me esqueço, mas não nos deixemos enganar. Quando foi aquela votação, famosa votação para o português, para o melhor português sempre, que foi ganha pelo Salazar, houve ali um sinal, mas quem ficou em segundo lugar foi o Álvaro Cunhal. Portanto, aquilo era muita gente a ter que escolher ou um ou outro. Portanto, não expliquemos tudo por aí. E nós sabemos que às vezes andamos em alguns transportes públicos ou alguns cafés e ouvimos coisas assim um bocadinho fora da caixa, digamos. Mas acho que isto é uma explicação que não vai ao fundo do problema. Quer dizer, porque o facto de haver pessoas com pensamentos politicamente incorretos e aos em todas as sociedades não é explicação para, de repente, um partido explodir em termos eleitorais, como explodiram alguns destes partidos, e em particular, como aconteceu com o Chega. É, de facto, preciso olhar para o que se passou no país, é preciso olhar para, olha, para algumas das coisas que dizem quem foi ouvido pela Beatriz, no caso do
Algarve.
Do Algarve, portanto, e ver o que é que essas pessoas estão a dizer, portanto. E, por outro lado, não ficar pelos slogans fáceis. Uma colunista, designer, enfim, ativista queer, nem sei bem o que é que ela é, porque ela já disse coisas assim um bocadinho diferentes, que escreve no Expresso, diz o seguinte: diz que nem quer falar disto, que isto é tudo uma coisa horrível, porque é tudo muito horrível, porque as ideias do Chega são horríveis, e vê-se no programa. E no programa diz que o Chega quer promover a época dos descobrimentos, que na verdade foram invasões coloniais. Ele quer promover isto como o tempo áureo dos portugueses. E são medidas tipicamente fascistas.
partidos fascistas.
Quer dizer, nós termos, enfim...
Não, todos, todos os ministérios da educação, assim que me lembre, têm muitas vezes nos seus programas, nos seus livros, a questão dos descobrimentos.
Sim, e quer dizer, e muitas pessoas podem saber porque é que Portugal teve uma altura em que se abriu ao mundo e depois voltou a fechar-se, tudo isso, e de repente não, é tudo fascismo. Quer dizer, quando há este discurso, é e isso é suficiente para considerar que o Chega é fascista, é muito complicado. E desse ponto de vista, devo dizer que, ainda bem que logo no eleitoral, numa sede do PS, onde se começou por gritar o fascismo não passará, foi isso que se começou por gritar naquela sede, Pedro Nuno Santos disse, não há mais de 1 milhão de racistas e fascistas. Portanto, não vou alinhar nessa conversa. Ainda bem que ele disse isso logo naquela noite e foi ele a dizê-lo. Portanto, foi importante que isso tivesse acontecido, porque isso seria cegar-nos para o problema. Ora bem, nós podemos depois ver isso com mais detalhe. Eu estive a ler aquele livro do Vítor Matos sobre o André Ventura. O livro tem coisas que são indiscutivelmente interessantes, apesar de ser um livro um bocado militante em muitos aspectos e excessivo. Mas há uma coisa que me parece que ele vê bem e que coincide com algumas descrições já tinham existido antes, nomeadamente quem estudou André Ventura. André Ventura não é, de forma alguma, um ideólogo, no sentido de alguém que tem um projeto autoritário para Portugal. É preciso dizer isso tudo com toda a clareza. Não tem esse projeto autoritário. Pode haver outros políticos, noutros aspectos, noutras áreas políticas, que o tenham. Não me parece ser o caso de André Ventura. André Ventura é alguém que percebeu que tinha um nicho de mercado. E, curiosamente, a primeira vez que percebeu que tinha esse nicho de mercado foi em Loures, e nem foi a ideia dele. Foi a ideia do seu conselheiro de campanha eleitoral. E estes conselheiros fazem o que é preciso para ganhar votos. Esse conselheiro de campanha eleitoral foi quem assessorou agora Pedro Nuno Santos. Portanto, é uma questão, há ali um nicho, há ali uma possibilidade. Ele até conta uma história interessante, que é quando ele percebe que se falar do tema dos ciganos vai dar nas vistas e vai crescer eleitoralmente, ele pega nesse tema. Ele não vinha com nenhuma obsessão de racista, chamar os bois pelos nomes, relativamente à comunidade cigana. Ele percebe que quando há, como acontece em quase todas as zonas de fronteira, portanto, comunidades que vivem fronteira, nas zonas de fronteira, com outras comunidades, com hábitos diferentes, eu nem vou, portanto, hábitos, formas de comportamento, histórias diferentes, há fricção. É algo que nós, eu diria que sabemos há séculos. Pronto. E, regra geral, isso acontece não nos setores mais instruídos da sociedade, que vivem em condomínios, abertos ou fechados, mas em condomínios, mas sim nas zonas mais, muitas vezes mais complicadas, onde se luta por rendimentos mínimos. E rendimento mínimo não estou aqui a falar no sentido
do técnico apoio
do
social.
Tema, do apoio social, estou a falar por fazer o dinheiro chegar ao fim do mês. Portanto, onde muita gente procura fazer o dinheiro chegar ao fim do mês. Olha, e desse ponto de vista, mais uma vez, aquilo que está nas estatísticas muitas vezes não é aquilo que acontece. Hoje nós publicamos um texto, que eu também recomendo a leitura, do Gonçalo Poças, em que ele diz, eu vivi boa parte da minha vida no Seixal. O Seixal é um concelho aqui dos arredores de Lisboa. E, portanto, quando vem com esta história de que foi a reação de toda a comunidade jornalística, eu acho que com exceção aqui deste programa que nós fizemos, que é... Não se pode falar em insegurança porque ela não existe. Ele diz, uma coisa é o que estão nas estatísticas, outra coisa é o que as pessoas sentem. E eu vivi 25 anos no Seixal e sei que havia pequenos assaltos, pequenas ameaças, pequenas brigas de rua que nunca resultavam numa queixa, mas que nos faziam com que tivéssemos medo. Medo, receio, enfim, variava conforme a idade e a altura das pessoas. E, portanto... Não se pode dizer que isso não existe só porque não está no relatório de segurança interna do Ministério da Administração Interna. Portanto...
Desculpa só interromper. Até porque tal como acontecia antigamente com as queixas por violência doméstica, que eram dificilmente apresentáveis e que neste momento, antes pelo contrário, se procura que sejam apresentadas, apresentar uma queixa...
E agora é porque em público, que é uma coisa que torna a coisa diferente,
pronto,
não é?
Apresentar, e era de facto difícil, difícil. Eu acho que já aqui o referi, que na minha rua havia uma família que tinha um problema muito grave de violência doméstica, e era de facto difícil que aquelas pessoas apresentassem queixa, naqueles moldes. E aquilo que acontece, e aí posso falar como mãe de quatro filhos, é que realmente é difícil a apresentação de queixas. É preciso insistência, é preciso a pessoa dispor-se para escrever, perde-se ali uma boa
depois,
tarde.
E para quê?
E depois, aí dizem logo isto
eu,
não vai
ser. A única vez que
nada.
Apresentei queixa na minha vida foi quando partiram o vidro de um automóvel num sítio aqui na cidade de Lisboa, e eu creio que me levaram um computador que estava lá dentro. Ou pelo menos levaram uma mala, não sei se não me recordo se o computador estava lá dentro. Corri. Alguém me avisou, foi não sei o quê, olha, foi agora mesmo, eles fugiram por ali. Fui à esquadra de polícia que ficava a 200 metros. Os polícias saíram, apanharam a pessoa. Eu recuperei o computador e depois disse, bem, e agora como é que é? Faço queixa. Ele disse, pode fazer, mas não serve a pena, porque não vale a pena, porque não serve para nada. Portanto,
sim.
E se calhar quase todos nós temos histórias destas, não é? Portanto, eu só estou a dizer isto porque é assim, uma coisa é aquilo... Houve uma necessidade de toda a gente se precipitar para chamar xenófobo a um dirigente político que foi casado com uma pessoa de cor, pronto, para não dizer mais, e houve uma necessidade de toda a gente dizer isso, apenas porque isso era, não sei, o que caía bem, não sei, nem sei explicar de outra forma, sem perceber que de facto há outras formas de há outros problemas e que, e depois, olha, eu vou dizer uma coisa que... Ando para dizer aqui há uns tempos. Tenho dito em grupos de amigos, agora vou dizer aqui alto. E assim, por que razão é que ninguém chamou racista ao Paulo Portas quando o Paulo Portas andou a falar do rendimento mínimo dos ciganos? E mal André Ventura falou do problema do rendimento mínimo dos ciganos de Louros, passou a ser racista. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é muito típica das elites portuguesas. É porque Paulo Portas nasceu na Lapa e Manuel e André Ventura nasceu em Martins. Basicamente essa é a diferença. Quer dizer, já nem falo do resto das famílias, não é? A família de Portas era uma família seleta do regime. A família de André de Aventura é desconhecida do regime. Portanto, e isto é um tipo de reação que nós, como cidadãos, nós como jornalistas, e acho que mais do que nós, os decisores políticos, não devem ter. Porque não permite perceber o que se está a passar. Porque, de facto, olhando o problema do Chega, o problema político do Chega é uma grande confusão, é uma coisa que começou muito liberal ao princípio, porque eu acho que André Ventura nem olhou para ele, deixou aquilo com o Pacheco de Amorim e fez um programa liberal. Depois quando chegou, ganhou, foi eleito, e alguém começou a dizer, mas ele quer privatizar as escolas, ele quer privatizar a saúde, ele assustou-se e voltou para trás e fez um programa socialista. Enfim, estou a exagerar o termo socialista, mas é com muitos aspectos muito semelhante aos programas, e isto não é diferente, por exemplo, das propostas, as propostas económicas da Marine Le Pen, direita radical francesa, e do Mélenchon, direita radical, esquerda radical francesa, são muito semelhantes. O discurso, o que André Ventura diz sobre os bancos e os lucros dos bancos é igual ao que diz Mariana Mortágua, de outra maneira, com outras palavras, mas no fundo não é muito diferente. Portanto, e desse ponto de vista, olha, acho que nós temos, às vezes, tentar nisto ter mais rigor. Eu vou dar outro exemplo. Populismo. Eu gosto muito de uma definição que eu julgo que é do Bruno Cardoso Reis, que diz que populismo é a forma como nós definimos um político popular com ideias que nós não gostamos. E isto é interessante. Porque uma das coisas que às vezes aparece, como nas definições de populismo, são pessoas que exploram medos. Medos, não é?
Aqueles sentimentos mais primários.
Sentimento primário. Quem foram os partidos que nesta eleição mais exploraram medos? O medo dos reformados e das suas pensões. Eu escuso estar a explicar quem é que fez isso, mas acho que todos nos recordamos como é que correu a campanha eleitoral. Portanto, acho que temos que ter, nestas questões, mais rigor e, sobretudo, perceber, e hoje, por acaso, foi interessante ouvir aqui a conversa entre o Cristóvão Norte e o Pedro Pinto, porque o Cristóvão Norte, que é do PSD, que é da AD, no fundo, reconheceu todos os pontos de queixa que nós tínhamos identificado na nossa reportagem e que o Pedro Pinto, naturalmente, Pedro Pinto do Chega naturalmente explorou. Quer dizer, um hospital prometido há 16 anos. 4 cerimónias de lançamento da primeira pedra. Maternidades fechadas. Serviços que não funcionam. Pessoas sem médicos de família. E o hospital continua sem aparecer. Alguém espera que as pessoas estejam contentes? Não esperam seguramente que as pessoas estejam contentes. Acabar com as portagens prometidas em 2015 pela pessoa que foi primeiro-ministro, ainda é primeiro-ministro, não é? Porque ainda não há novo governo. E não aconteceu nada, esperam o quê? Que as pessoas estejam contentes? Não podem esperar isso, não é? Portanto, naturalmente que quando há este caldo de cultura, partidos que podem não ter programas muito coerentes, como eu acho que o Chega não tem um programa coerente, mas que é novo, e que... Aliás, outra coisa que eu julgo que também foi dito com muito... Não sei se foi neste debate hoje de manhã, mas o que foi? Foi o facto de no Algarve haver partidos que não são da direita radical, mas são até da esquerda radical, que têm no Algarve a sua melhor votação, precisamente por causa dessa sensação de descontentamento. Ele falou só o erro do Bloco e do PAN. Eu acho que isto, quem toma decisões e quem relata a realidade, ou procura relatar, como é a nossa missão de jornalistas, tem que estar com os olhos abertos para este tipo de problemas. Eu já me estendi um bocadinho, portanto, vou ficar por aqui.
Temos vários convidados. Um deles já está connosco aqui no estúdio, Ricardo Marchi, que é historiador muito dedicado, e ouvimos-lo sempre que falamos das direitas radicais, chamemos-lhe assim. Costumamos recorrer ao Ricardo. Bom dia e bem-vindo. O José Manuel estava aqui a falar da bolha político-mediática, da famosa bolha. Se sairmos dela, percebemos melhor porque é que o Chega teve a votação que teve no domingo.
Sì, io direi che uno dei elementi che vale la pena analizzare in questa campagna elettorale del 2024 è la mudanza di strategia di comunicazione per parte di André Ventura. André Ventura, nella mia analisi perlomeno, mudò molto la sua comunicazione politica esattamente per questa campagna elettorale. Tem periodi differenti da comunicazione di André Ventura. O periodo 2019-2022 fu chiaramente giugato na tentativa di stare sempre nella prima pagina dei giornali con declarazioni estremamente polemiche, tal polemica con la deputata Jacinta Tarmoreira, sempre a questione del cigano che emergia costantemente, a sbriga con il giocatore Quaresma. La idea era fare le machette dei giornali, che se fale bene o che se fale male, o importante che se fale di me. Strategia di comunicazione che mudò poi a partire del 2022, quando André Ventura teve na mão un gruppo parlamentare già di 12 deputati, portanto la necessità di professionalizzare un gruppo parlamentare e mostrare che de facto era un gruppo che trabalhava sobre temas interessanti per la popolazione, per i settori a che si dirigia, e nuovamente una mudanza di strategia nesta campagna elettorale, proprio nel periodo 2022-2024, in particolare nella campagna 2024, onde André Ventura muda totalmente e decide: bom, già non quero ser o homem das paradas polemiche, né, dos golpes de primeira página de jornal, mas já utilizar temas transversais ao eleitorado, transversais ao eleitorado de direita e de esquerda. Daí a ideia de utilizar muito, por exemplo, a corrupção. André Ventura sabia que o tema há uma percepção em Portugal da corrupção muito alta, transversal a todos o eleitorado, e quis muito apostar nisso. Por duas razões. Primeiro, esattamente perché queria deixar por trás a imagem de partido de franja, partido excêntrico, partidos extremistas, partido que funciona só para a polêmica do dia a dia, para a espuma da onda política. E por outro lado, também para a necessidade de diferenciar-se da Iniciativa Liberal e da Aliança Democrática, ou seja, os seus concorrentes internos ao centro-direita. Se nós compararmos os programas eleitorais da Iniciativa Liberal, da Aliança Democrática e do nas macroestrutura dos programas são iguais, né? Portanto, apostar nessa triangulação, setor público, privado, setor social, baixamento dos impostos, alternativa radical ao modelo socialista, são exatamente iguais. Portanto, André Ventura necessitava de diferenciar-se dos seus competidores e utilizou temas que os outros competidores não utilizavam. O tema da corrupção, em primeiro lugar, a Aliança Democrática tinha um problema sério na Madeira, portanto era melhor não tratar do assunto. Questão da imigração, que está presente no programa da Iniciativa Liberal e da Aliança Democrática, mas que não utilizaram na campanha eleitoral, portanto André Ventura capitalizou este tema, que é um tema que não existia na campanha eleitoral de 2019, surgiu um bocadinho naquele 2022 e tornou-se quase central naquele 2024. Falou-se muito de imigração em 2024 e, e nos meses anteriores. Isso eu acho que permitiu a André Ventura de credibilizar muito a sua proposta política, apesar do facto da tal bolha que falamos, achar sempre que era uma forma de fascismo, era uma forma de racismo, era uma forma de xenofobia.
Mas conseguiu vencer aí na narrativa, Ricardo Marques. Vamos continuar a conversar, mas temos a oportunidade agora, num tempo muito curto, de ouvir um outro convidado contracorrente, o comentador e colunista do Observador, André Azevedo Alves. Bom dia, André, e bem-vindo. Ouvimos aqui rapidamente o Ricardo Marques a traçar a rápida ascensão do Chega. Ainda tem capacidade de mais crescimento eleitoral, André? Parece-lhe que sim.
Parece-me que sim, acho que vai depender muito também agora da conduta da AD, nomeadamente do PSD, parece-me que o Chega pode continuar a crescer, nomeadamente se agora por parte do PSD o PSD não conseguir lidar com o crescimento do Chega de forma adequada. Ou seja, parece-me que pode haver eleitorado que nestas eleições votou a AD, e é curioso e é importante ter em conta, quer dizer, que PSD e CDS, enfim, também o PPM, mas PSD e CDS são os dois partidos com alguma relevância, e mesmo assim o CDS pouca na AD, ganha as eleições com a pior votação em termos percentuais em 50 anos, não é? Portanto, este já é uma vitória que resulta também da quebra muito forte que teve o PS, mas é uma vitória que, devido à ascensão do Chega, já tem um espaço político mais reduzido. Eu parece-me que, nomeadamente se, vamos ver o que é que vai passar nos próximos meses, mas se voltarmos a ter um cenário de eleições antecipadas, daqui por não muito tempo, e se a percepção de uma parte do eleitorado de centro-direita for que a responsabilidade disso se deve ao PSD, eu anteciparia transferências de voto significativas do PSD para o Chega.
Então, isso quer dizer que o PSD está mais refém do Chega do que o Chega de, por exemplo, deixar cair o governo a curto prazo?
Ora bem, isso vai depender do que se passar nos próximos meses, portanto, também não é impossível que Luís Montenegro consiga passar o ónus dessa queda para o Chega. Agora, parece-me que André Ventura parte de uma posição mais favorável, porque André Ventura, na noite eleitoral, declarou imediatamente que não será pelo Chega, que não haverá uma solução estável, enfim, é a linha de discurso que ele tem tido, não é? Ao mesmo tempo, Pedro Nuno Santos, e isso também, de alguma forma, ajuda André Ventura e ajuda ao Chega, Pedro Nuno Santos diz, não contem com o Partido Socialista, há de que não contem com o Partido Socialista para nada, quer dizer, o máximo que fará será não deitar abaixo o governo, e mesmo assim, também nem sequer se dispôs a votar uma moção de confiança, portanto, e não apresenta moção de rejeição, não votará uma moção de rejeição do Chega, mas atenção que se apresentarem uma moção de confiança, votamos contra e deitamos o governo abaixo, não é? E quer dizer, obviamente que não é possível, ainda mais com 80 deputados, não é? Governar, porque apesar de tudo é diferente, ter uma maioria relativa com 110 ou com 112, em que é possível ter várias arquiteturas de entendimentos para questões orçamentais, para legislação importante, ou estar a 50, ou estar a mais 30 deputados de ter uma maioria. Sim. E, portanto, aí parece-me que a própria posição de Pedro Nuno Santos também reforça a posição do Chega. No fundo, Pedro Nuno Santos está a empurrar, e percebe-se porquê, o PSD para os braços do Chega, mas André Ventura está receptivo a alguma forma de entendimento. Se perante tudo isto Montenegro persistir em governar sozinho, creio que vai ser difícil para o PSD e será difícil para Montenegro depois não arcar com custos da instabilidade.
É uma situação muito difícil, até porque, muito. André, negociar com o Chega tem esta dificuldade acrescida, porque as exigências já mudaram muitas vezes, foram mudando, já disse que tinha que entrar para o governo, já disse durante a campanha que ia apresentar uma moção, ontem apresentou outras condições que passavam até por exigir escolher os ministros ou a equipa ministerial. isso torna mesmo muito mais difícil a tarefa de Luís Montenegro e a capacidade de negociação que terá de ter?
Torna muito mais difícil e duas coisas. Primeiro, eu, sendo muito crítico da posição do não é não e das linhas vermelhas...
Está dita.
mas sendo muito crítico dessa posição, ao mesmo tempo, creio que qualquer negociação que chega será muito difícil. Agora, o que me parece, este é o segundo ponto, é que do ponto de vista político para o PSD, o custo maior pode ser o de nem sequer tentar. Ou seja, porque do ponto de vista da percepção do eleitorado de centro-direita, uma coisa é haver um esforço de formar uma maioria de direita ou alguma forma de entendimento, não é? Alguma forma de geringonça, com ou sem participação governativa, com um acordo mais ou menos alargado, mas para tentar retirar o Partido Socialista do poder, isso é uma coisa, e depois esse acordo até pode falhar, e Luís Montenegro ou o PSD podem vir dizer, bem, nós tentamos, mas face ao que é a imprevisibilidade, a inconstância, as exigências absurdas de André Ventura, não foi possível. Não? Isso, apesar de tudo, já pode, naquela questão que eu estava a dizer há bocadinho, que era sobre quem recai o ónus, alterar a percepção do eleitorado. Agora, se o PSD mantiver a posição, nós nem sequer falamos, ou seja, nós nem sequer queremos considerar essa possibilidade perante este resultado, então aí parece-me que nesse cenário negociar é difícil, mas do ponto de vista político, não negociar parece-me que será ainda mais difícil de justificar. Porque aí o que André Ventura pode dizer é eles nem sequer quiseram tentar.
Sim, capitalizando muito mais.
Exatamente. Portanto, eu aí parece-me que do ponto de vista da fragilidade da posição do PSD, apesar de tudo, seria preferível tentar alguma coisa, mesmo que essa alguma coisa não desse em nada, e daqui por uns meses fôssemos para eleições, mas o PSD pudesse dizer, bem, nós, apesar de tudo, tentamos isto, mas não foi possível, porque o Chega queria isto e aquilo, e isso era absurdo, não é? Então, nós nisso não podíamos ceder. Portanto, ter linhas vermelhas, não em relação ao partido, mas linhas vermelhas, e à maioria direita, mas linhas vermelhas programáticas, quer dizer, não estamos dispostos a fazer isto, não estamos dispostos a fazer aquilo, etc, etc, e justificar isso perante o eleitorado de centro-direita. Outra coisa diferente é, em especial perante o resultado de 10 de março, quer dizer, em democracia os resultados contam, o Chega teve 18% dos votos, teve 1.100.000 votos. Outra coisa é ignorar isso e dizer nós nem sequer consideramos a alternativa. Num cenário em que também não há outra alternativa, ou seja, porque obviamente se a arquitetura parlamentar fosse diferente, aí podia ser uma opção do PSD dizer não, nós precisamos fazer um acordo com a Iniciativa Liberal, com o LIVRE, com o PAN, com o que fosse, não é? Mas não é esse o cenário.
Portanto, ou com o PS, não está em cima ou com o PS também.
Ou com o PS, exatamente. Por isso eu dizia há pouco, Pedro Nuno Santos também ajudou André Ventura bastante.
Claro.
Porque Pedro Nuno Santos, ao dizer nós somos oposição, e o PSD, que não conta connosco para nada, portanto, a direita que se entenda, no fundo, Pedro Nuno Santos está a reforçar o discurso de André Ventura. André Ventura está a dizer, a direita tem que se entender. Pedro Nuno Santos está a dizer, é verdade, André Ventura tem razão, a direita tem que se entender.
O Presidente da República pode ser um árbitro neste momento?
Acho que Marcelo Rebelo de Sousa reduziu muito o seu espaço de manobra, porque por um conjunto de decisões de Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente que ele vai ter um papel importante até pela questão da instabilidade, não é? Portanto, quanto mais não seja na gestão dos timings, porque se ainda viermos a ter umas terceiras eleições antecipadas, passará muito por Marcelo o momento, a gestão do momento em que isso vai acontecer, e o momento em que isso vai acontecer vai ser relevante também do ponto de vista dos principais partidos, aliás, todos os partidos, mas em particular os principais partidos. Do ponto de vista de margem de manobra para ajudar a mediar soluções, infelizmente acho que o Presidente da República se colocou numa situação em que essa margem, nomeadamente quer em relação ao Partido Socialista, quer em relação ao Chega, é bastante reduzida. Não é? Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa, se calhar contra o que pretendia, arrisca-se a ficar na história essencialmente ligada a dois aspectos, não é? Por um lado, a instabilidade política, para um presidente que sempre nomeou a estabilidade política como prioridade, arrisca-se a ficar associado, a gente fazendo um bocadinho de futurologia, a três eleições antecipadas e a um estado de quase, segundo mandato, quase permanente crise política. E a segunda grande marca do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa é a ascensão recorde em termos europeus de um partido de direita radical, de passar de um deputado em 2019 para quase 20% dos votos e 50 deputados em 2024, e essas parecem-me arriscam-se a ser as duas principais marcas do legado de Marcelo Rebelo de Sousa.
André Azevedo Alves, muito obrigada pela análise. Um bom resto de dia. Ricardo Marques, ouvindo aqui até estes cenários, o grande dilema neste momento está em Luís Montenegro e no que vai fazer na relação com o Chega.
Sim, eu creio que é quase impossível esperar que o Chega aceite de ser a muleta de um governo minoritário da Aliança Democratica sem levar nada para casa, né? O André Ventura è un politico estremamente tattico, portanto faz as suas escolhas. Ele tem um projeto de longo curso, che è quello até di tornarsi primeiro-ministro de Portugal. Isso sem dúvida, portanto tem uma estratégia de longo curso.
É uma estratégia que ele acredita que vai conseguir.
Sim,
é que ele acredita
que quer chegar aí, passando através o tornar o Chega o partido hegemônico do centro-direita, portanto passar para cima do PSD. Mas para alcançar estes resultados de longo curso, André Ventura nos habituou desde 2019 a uma política muito tática, portanto alcançar pequenos objetivos de curto espaço de tempo. E neste momento o objetivo imediato que tende a alcançar é que o centro-direita reconheça uma vez para toda o Chega come interlocutore legittimo e organico proprio centro-direita, portanto indispensabile e incontornabile per una soluzione di governo oggi come a magna e come no futuro. Portanto è questo che tem che fare. Portanto non è pensabile, acho io, una mia analisi in come analizzo la strategia politica di André Ventura, la maniera di André Ventura di fare politica, non è pensabile che André Ventura ceda a chantage dell'Alleanza Democratica, dire no, il governo è nostro, il governo minoritario. Tu sei responsabile di farlo cadere o non farlo cadere, portanto alliarti ufficiosamente al Partito Socialista. André Ventura non va a entrare nesta logica perché sarebbe un suicidio politico per proprio Chega. In questo momento è un momento di topo do Chega, 18% di voto, 1.100.000 elettori, portanto desbarattare questo momento unico non credo che entri nella logica di André Ventura e dos dirigentes do Chega.
Ricardo Marques, vamos continuar a conversar na segunda parte do Contracorrente, como chegou até aqui e até onde pode ir. O assunto está também em debate com os nossos ouvintes que são convidados a participar. Nós voltamos já a seguir. Até já.
Está no ar a segunda parte do Contracorrente. Estamos a analisar o crescimento do Partido Chega. Pode ligar até ao meio-dia para o 910024185.
Helena Matos, até onde pode ir o Chega?
Eu não creio que tenha de ir muito mais, porque eu acho que o projeto passa por... Se o Chega subir mais 5 pontos, 5, 6 pontos, se a AD descer também... 4, 5 pontos. O Chega fica com poder de iniciativa e simultaneamente, não havendo uma maioria de esquerda no Parlamento, o Chega fica com poder de iniciativa para resolver a questão governamental em Portugal. Ou seja, o que mudou não é apenas passarmos a ter um terceiro grande partido. É que aquele ato, aquele gesto para formar governo... tornou-se mais fácil de conseguir e, por outro lado, à direita, depende muito da capacidade de iniciativa. Portanto, eu acho que aquela ideia que nós tínhamos, que para se poder formar governo era uma coisa quase inalcançável para um pequeno partido, deixou de ser assim, porque quando passa a haver um terceiro, tudo baixa para esses três primeiros. Portanto, basta haver ali um desgaste quanto baixo da AD para que o Chega possa ter, numa situação em que a esquerda de facto não tem maioria parlamentar, Portugal tem de ter governo e, portanto, o não é não ao Chega pode transformar-se num não a que não ter um não sem governo, ficamos sem governo e, portanto, isto não é possível. Portanto, pode conduzir-nos a uma situação de absurdistão. Portanto, o não é não pode chegar a um absurdistão. E, portanto, isso não é possível. De alguma forma, pode o não é não, por estranho que possa parecer, pode se tornar uma forma de cegueira ideológica. Ou seja, quer dizer, nós não podemos manter o país sem uma solução governativa só porque quem pode formar governo diz não é não. Quer dizer, o não é não nesse caso, teria de conduzir a um sim é sim à formação, a um bloco central, por exemplo, caso o Partido Socialista estivesse interessado, coisa que devido. Portanto, temos de perceber que há limites em política, o não
então,
e o nunca.
Há um bloqueio que não.
O não e o nunca que... são palavras a usar, termos a usar com muito cuidado. Porque podem trazer implícito, podemos ter de dizer sim àquilo que nunca quisemos. Portanto, convém, e em piores condições. Portanto, convém que se tenha muitíssimo cuidado. Eu acho que nós temos aqui algo que talvez se perceba se recuarmos a outubro de 1989, numa outra geografia. Existia então na Europa um país que se chamava República Democrática da Alemanha, a RDA, e nesse dia 30 mil panfletos foram distribuídos nesse país, e distribuídos ilegalmente, porque era uma ditadura comunista, e tinha uma coisa escrita: nós somos o povo. E... para nós isto pode parecer paradoxal, visto daqui, não é? Mas a questão era esta, porque como sabe qualquer pessoa que tem tido grande contacto, ou que teve contacto, ou que conheceu, ou que de alguma forma convive com a retórica comunista e muito de esquerda, tudo é feito sempre, e as outras, mas ali, por razões óbvias, tudo é feito em nome do povo. É o povo quem governa, era a ditadura do proletariado, tudo era feito em nome do povo. E um dia, o povo... aqui protestou da forma possível, que era fazendo os tais panfletos onde se lia "nós somos o povo", e isto era profundamente subversivo. E foi uma atividade clandestina, distribuir os tais panfletos a dizer "nós somos o povo". Aquilo que nós temos agora é, e aqui estou a ir muito para o lado de Portugal, é uma espécie de revolta do povo, de um povo mais também ele territorial, muitas vezes contra elites que se movem num mundo muito mais transnacional e de organizações transnacionais também elas, e em que muitas vezes aquilo que, se nós pensarmos que são os debates, os comentários de jornalistas, comentadores, eu acho que aquilo que tem a falar destes movimentos, como Chega, não só, eu acho que reproduzem muito algo que nós vemos em algumas comédias e filmes ali, e alguma literatura, que vai até, pode ser comédias no cinema, no teatro, às vezes na literatura pode chegar mais ou menos até ao neorrealismo, que é basicamente aquela conversa das senhoras a falar das criadas, não é? Falar das criadas, dos caseiros, daquelas pessoas que vão lá à casa. Não é dizer mal delas física, daquela figura em si mesma. Não, é dos hábitos que tinham, da forma como se vestiam, das coisas que eles diziam, daquela... Pronto, é uma questão profundamente social, não é? Não quer dizer até que obviamente gostava-se muitas vezes da pessoa em concreto que estava a exercer essas funções. Mas depois, olha, vejam lá o que é que ela disse, vejam lá como é que é ignorante, vejam lá como é que põe a mesa, vejam lá o que é que vestem, vejam lá agora o que é que o filho dela acha que vai ser. Ou seja, é muito o mesmo tipo, isso assistiu-se aqui muito. Nesta campanha, que é vejam lá o que é que o Ventura disse, como se os outros tivessem um comportamento extraordinário. Quer dizer, estavam a falar de Goethe durante a campanha, certamente, não é? Um dia era Goethe, no outro dia falavam de Beethoven, talvez no outro dia sobre o Sequeira, não é? Porque agora tínhamos o problema do quadro. Portanto, quer dizer, vamos ter um bocadinho a noção, e isso é muito, muito, muito evidente, às vezes também com os mistos daquela espécie de indignação de que o recreio realmente existiu, o recreio existe, mas não é apenas o recreio de que falava Montenegro, era também o outro, porque é um bocadinho como falar do líder que de momento é o assim o indesejável, em termos de vejam lá o que é que ele fez, vejam lá o que é que ele disse, simultaneamente transformando no centro do discurso. Face a este povo que sente alguma forma necessidade de se mostrar e mostra-se. Há duas coisas que eu acho que mudaram nesta campanha. Nós tivemos durante muito tempo, pareceu-me a mim, uma espécie de voto envergonhado no Chega. As pessoas não, quer dizer, até aquela expressão eleitoral era pouca, quer dizer, a expressão eleitoral já era significativa, mas nós não percebíamos onde é que estavam aquelas pessoas. E agora nós vemos imensa gente na televisão com o ar mais tranquilo desta vida, diz: ah, eu votei, votou também o meu filho. Votou, olha, votou a minha mulher, votou. Quer dizer, porque era quase, até estas eleições, era quase como se os jornalistas ou não os encontravam, ou não os procuravam, ou eles também não falavam. E nestas eleições isso mudou, parece-me que substancialmente. Não estou a falar do militante engajado, que sempre foi aos congressos, aos encontros, às convenções. Não, não estou a falar dessas pessoas. Estou a falar da pessoa que está sentada numa esplanada, senhora, e que de repente, ah sim, olha, eu votei, votei. Sim, olha o meu filho tomar. Pronto. E isto dá uma mudança. Porque a este discurso que nós temos, o povo não devia ser assim. Porque tal, durante muito tempo, sobretudo durante o tempo do Estado Novo, mas não é apenas, isso é uma coisa que corresponde no mundo ocidental, ali nos anos 50, 40, 50, ainda vai até aos 60, havia uma coisa que era o folclore, não é? O folclore, e nós olhávamos para aquilo e sabíamos que o povo não era assim, não se vestia assim. Realmente as mulheres não andavam com arrecadas enormes de ouro pelos campos fora, as pessoas não estavam assim vestidas daquela maneira, vestiam-se com o que tinham e às vezes não era assim tanto quanto isso, não é? Era mesmo muito pouco. É claro que havia qualquer pessoa, que o Zé Manuel há bocado referia, a sua casa de férias, a casa de férias dos seus pais em Mãe Martins, eu, que por razões dos pediatras durante muito tempo terem aconselhado praias com iodo, havia a forte convicção, há várias gerações na minha família, de que as praias se faziam no Atlântico e quanto mais frio melhor.
Exatamente, isso mesmo, com toda a razão.
Com toda a razão, portanto fizemos férias na
Ia da parede, vá lá.
Sim, da parede,
mas
da parede
mesmo
também.
Assim, mas aí, desculpa a revolta.
A parede era uma concessão.
Não, havia uma revolta, apesar de tudo, uma pessoa tomava
ondas
banho
são a norte do Cabo
em
da Boca.
Água gelada, mas em praias. E nós achávamos que para a parede só iam os velhos com doenças de ossos. E portanto, isto já foi há muitos anos, não é? E portanto, ao menos íamos para a praia. Pronto, e nós víamos as Nazarenas, de facto, essas sim costumavam vestir-se daquela forma, embora não com aquela pujança toda que depois se vê.
Não com as sete saias.
Não, com as sete saias. Elas explicavam que era muito pouco prático e, na verdade, as sete saias não são bem sete saias, é uma espécie de saias, pois têm vários folhos na ponta. Mas havia esta folclorização do povo e isto que a minha geração, e o José Manuel se calhar às vezes até viu com algum humor e crítica, acabou a ter uma espécie de prolongamento numa espécie de folclore, mas agora aí, do povo em luta. Nesta versão pós-revolucionária, o povo era sempre, o povo estava sempre em luta, o povo era sempre de esquerda, o povo, pois, apesar de praticamente não ter votado nos comunistas, hoje, como diz o público, deve ter ido à procura ainda desse público. Então, e agora como é que é? Ou seja, no Alentejo não se votou no PCP. E agora parece que há um povo que está muito preocupado por não ter quem o defenda, o que, apesar de tudo, será um pouco paradoxal. Mas há um pouco esta folclorização neste povo, que se apoia sempre às causas de esquerda, que está é a ceifeira, que em Portugal teve depois essa fixação, é a ceifeira, era o operário quando os havia. Portanto, continua a haver uma folclorização para a elite consumir. A elite dos anos 50, dos anos 60, 40, consumiu muito aquela versão do povo que vinha aos desfiles do Estado Novo, não é? Um povo muito tipificado, dos desfiles do Leitão de Barros. A seguir ao 25 de Abril, folclorizámos num povo da terra a quem a trabalha, da ceifeira, depois já numa versão mais bata cruzada, mas era um povo que estava sempre, era o bom povo que estava sempre em luta por umas causas mais próximas da esquerda. O que eu acho que acontece é que quando se dá o fim, quando realmente ali pelos idos de 89, os tais panfletos caíram na RDA, caíram não, surgiram na RDA, a dizer nós somos o povo, isto em contestação a uma ditadura comunista, pois leva à queda do muro, todas essas coisas, nós passámos para um outro mundo em que, de alguma forma, a esquerda, sobretudo a esquerda comunista, perde muito do que é o seu projeto alternativo de sociedade. Portanto, deixou de falar da construção de um homem novo, de um, daquilo que às vezes até levou alguns sorrisos e alguma troça dos amanhãs que cantam. Passámos para a aposta num modelo em que o socialismo é conseguido através da redistribuição da fiscalidade, através de uma fiscalidade que vai ganhando cada vez mais poder e ser cada vez mais intrusiva. Por outro lado, pela transformação em tabu, algo que já se tinha visto nos tempos vitorianos e subsequentes, mas aqui voltámos a ter novos tabus, que são coisas da área do comportamento, da linguagem, voltámos a ter muito cuidado com a forma, com as palavras que dizemos, com aquilo que estamos a formular. Portanto, acabámos a criar novos tabus e, não menos importante, aconteceu algo que eu acho que é uma espécie de sovietização dos assuntos. Ou seja, não é que a resposta seja soviética, mas é considerar que há coisas de que não se podem falar. Isto também pode ser uma perspectiva ou de sovietização ou às vezes quase tabu no sentido religioso do termo, e que é, houve uma parte da política e os partidos surgiram para responder à realidade e apresentar programas e soluções para essa realidade, mesmo que depois as soluções não resultem, passou a considerar-se, não, que se deve apresentar soluções para aquilo que preocupa o povo, mas de que há coisas que preocupam o povo das quais não podemos falar. E isto acontece, e o que é espantoso é que, tendo sido, porque a esquerda entendeu que há problemas como a segurança, a imigração, sobretudo nestes campos, que não são assunto, porque não quer, ou porque não tem solução, ou porque por agora não dá jeito, e por outras razões, por acaso não são chamadas, e a direita, e o centro-direita, e o socialismo democrático, aceitaram esse diktado. Imagine-se o que teria sido se nos anos 60, como realmente não acreditavam na ditadura do proletariado nem no socialismo, a democracia cristã e os sociais-democratas não tivessem dado resposta às exigências mais que justas dos trabalhadores de melhores condições de vida. E não eram comunistas, não eram socialistas, mas tiveram programas para as questões dos operários, dos camponeses, dos trabalhadores em geral. E vale a verdade que até foi nos países governados por quem não acreditava no socialismo nem no comunismo que a vida dos operários e dos trabalhadores em geral melhorou de forma mais significativa. Aqui o que aconteceu é que estas áreas, como os sociais-democratas, os socialistas democráticos, as democracias cristãs, ainda tiveram existência e ainda têm em alguns países, deixaram de falar sobre algo que de facto preocupava o povo. E está lá nas suas preocupações do dia-a-dia, como antigamente estava a fome e as más condições de trabalho. E, portanto, e cada vez se ficaram cativos de um discurso mais abstrato, que é o discurso que ainda é muito mais, que ainda é muito pior que o eduquês, que é o economês. As pessoas têm medo de entrar no comboio e só lhes falam do PIB. Quer dizer, eu percebo que o PIB é importantíssimo, mas a verdade é que as pessoas querem saber se podem andar, se podem dizer aos seus filhos que podem vir no comboio, ou que precisam de ir a uma urgência hospitalar que afinal está fechada, e respondem-lhes com o crescimento. Quer dizer, cada vez mais os políticos foram ficando, os políticos destas áreas, digamos que do socialismo democrático para a sua direita, ficaram cada vez mais longe, ficaram calados, não falavam daquilo que era a preocupação das pessoas. Ou só lhes falavam de assuntos bastante abstratos. Portanto, vamos passar a ter respostas muito na área do populismo. Há uns os franceses, coitados, que por razões que nem é preciso para aqui trazer, têm estudado bastante isto, e há alguns que dizem que o populismo, dizem, escrevem, que o populismo não é uma ideologia. Estamos a falar agora nestes tempos comuns, nestes tempos que nos são próximos, que é cada vez mais um estilo, uma forma de comunicação. Um estilo de comunicação. E, portanto, nós vamos ver aparecer protagonistas que fazem exatamente da simples abordagem de determinados assuntos o seu programa político. Eles nem precisam dizer o que é que estão a propor para aquilo. Basta-lhes simplesmente abordar determinados assuntos para que passem a ser notícia. Isto quer dizer que há, as pessoas sentem que havia ali um silenciamento sobre determinados problemas. É pura e simplesmente isto. Portanto, agora descobriu-se, conforme diziam os panfletos na República Democrática Alemã, nós somos o povo. Quer dizer, o povo existe, o povo tem determinadas preocupações, não serão as únicas, não serão, em muitos casos, as mais importantes, mas a verdade é que são sentidas. E depois, é preciso também ter em conta uma outra coisa, e sem me alongar muito mais, as pessoas não estão em 1970, nem estão em 1980, nem em 1950, em que se podia dizer, ai, porque não sei onde comem crianças ao pequeno almoço, ou porque noutros sítios, é uma coisa espantosa, quando se vê aquelas coisas sobre a Coreia do Norte, nomeadamente uns livros que foram feitos sobre aquela terrorista que deitou abaixo um avião, e ela vivia com muita pena, muita pena, muita pena das pessoas da Coreia do Sul, porque elas passavam muita fome. E muita pena das pessoas da Coreia do Sul. O seu primeiro grande choque com a abundância do mundo, pronto, assim, até foi na China popular. E quando chegou a Macau e viu tanta comida à venda, depois ela está em Macau, que é depois onde eles partem para fazer o atentado, ou seja, não partem de lá, mas passam por lá. E isto hoje o mundo não é assim, quer dizer, também não estamos em Portugal nos anos 30, não é? Portanto, o mundo circula. E, sendo certo que eu acho, eu no caso discordo deste ponto, mas temos que ver uma coisa, nós não podemos apresentar a defesa da prisão perpétua como uma coisa assim, ao nível de internar uma pessoa num campo de concentração nos anos 40, quando as pessoas leem todos os dias no jornal que alguém foi condenado à prisão perpétua na Alemanha, em Inglaterra, quer dizer, portanto, existe prisão perpétua na Europa. Eu estou muito bem com o quadro legal que existe em Portugal, mas escusam de ter fanicos.
Mas podia ser uma orientação que o PSD aceitaria?
Não, de modo algum, não. O que eu quero dizer é quando se faz a tal conversa da patroa sobre a sopeira, a dizer, ai, mas veja o que horror, defende a prisão perpétua. Pois é, mas é que por acaso ainda agora se está a discutir a questão da mudança de cadeia para aquele senhor que tinha enfiado a filha numa casa ou na Áustria. E foi condenado à prisão perpétua. Nós temos várias condenações à prisão perpétua em Inglaterra. Portanto, a prisão perpétua existe na Europa. Não acho que seja vantajoso, mas existe, não é? Portanto, também convém não nessa tal conversa de do espanto social horrorizado. Nós temos, em vários países da Europa, na Alemanha foi condenado recentemente à prisão perpétua também um caso de um terrorista, extremista. E, portanto, existe. Não creio. Eu acho que o quadro legal português é muito mais, parece-me ser mais ponderado, ou mais acertado, ou mais adequado, e é o que temos. Mas, portanto, essa conversa do espanto, horror, ou inclemência, ou martírio, como se estivéssemos no Pai Tirano, não costuma funcionar. Ou seja, funcionava se nós só víssemos o Pai Tirano. Mas como depois começámos a ver outros filmes, percebemos que havia outras narrativas. Portanto, eu creio que é basicamente aqui nisso que estamos. É como se estivéssemos, como se alguém nos tivesse atirado 30 mil panfletos. Aqui não são 30 mil, é 1 milhão de panfletos a dizer.
100 mil.
Nós somos o povo. Por fim, o 1 milhão de votos é em Portugal uma mitologia. Já tivemos 1 milhão de votos do candidato presidencial Manuel Alegre. É uma barreira que foi ultrapassada pelo Chega. Agora, conseguir manter esse 1 milhão de votos é mais difícil do que possa parecer. Portanto, as expectativas daquele eleitorado são altas.
Ou seja, achas que isto é o pico do Chega?
Eu acho que pode não ser, se Luís Montenegro não conseguir conter uma certa erosão da AD, e essa erosão da AD pode traduzir-se no tal crescimento do Chega, que o levará que levará André Ventura a ganhar o poder de iniciativa com vista à tal formação de um governo, se por absurdo agora ficássemos aqui todos bloqueados. Portanto, eu creio que é isso que neste momento está em causa. Agora, claro que estamos diante de um protagonista que tem um extraordinário faro político, portanto, tudo isto também já lhe terá passado pela cabeça. E, portanto, também sabe que o tipo de suporte que der à AD pode ser o abraço do urso que leva ao desinchar do Chega. Com tudo isto, e calando-me agora, o Chega tem uma enorme e tremenda fragilidade. Tremenda. E todos os outros partidos sabem disso, e que é, depende do seu líder. Todos os outros partidos têm todos os outros partidos, claro, o PS e o PSD, nem se fala, não é? Mas vejamos, o Bloco já passou a prova da substituição das lideranças, Louçã, Catarina Martins, Mariana Mortágua, a Iniciativa Liberal sobreviveu, até tem sido tumultuoso, mas sobreviveu. Em relação ao Chega, eu vejo, a Carmen Marques está aqui, conhece muito melhor, eu não sei, eu quer dizer, vemos ali uma jovem Rita Martins que poderá Matias, sabemos como nestes partidos muitas vezes as figuras femininas são muito poderosas, não é? Poderosas em termos de imaginário. Mas a maior fragilidade do Chega é a sua maior força, que é uma pessoa chamada...
É um partido unipessoal.
André Ventura.
Ricardo Marques, queria acrescentar alguma coisa ao que ainda mais estava a dizer?
Sou um dado analítico interessante. Eu também não creio que 1.100.000 votos seja o limite máximo do Chega, pode ultrapassar este limite. Agora, é verdade que este tipo de partidos, o eleitorado é muito volátil, né? Nós já sabemos em outros países onde, como a facilidade com que estes líderes políticos conquistam grandes massas eleitorais, sobe até 25%, 30% dos votos, mas tão facilmente também caem a 8%, 10% dos votos nas eleições sucessivas.
Mas caem porquê? Porque se associam a soluções de governo, pode haver o declínio ou nem é necessário.
Exatamente
isso.
Porque por erros estratégicos acabam por trair aquele eleitorado que pensava que aquele género de líder teria representado alguma mudança na realidade política nacional. Né? É o caso, por exemplo, Matteo Salvini. Matteo Salvini si incontrou até com 40% dos votos às europeias. Costituiu o ideal per qualche leader populista, ou seja, um governo totalmente populista, um governo amarelo-verde, e os dois partidos que tinham percentagens brutais conseguiram queimar esta percentagem, exatamente porque depois, à prova do governo, né, quando foram a governar, demonstraram que não eram os salvadores da pátria que apareciam. Em geral, estes líderes nunca são salvadores da pátria, mas na política em geral não há salvadores da pátria, né? Pronto, é muito difícil por estes líderes gerir as expectativas que criam. Né?
Mas, por exemplo, desculpe interromper, como é que vê neste momento o caso da Meloni, que acabou agora a ter um bom resultado eleitoral em Abruzzo, é certo que tinha perdido a Sardenha, não é?
Sim.
Mas quando há depois uma forte dose de pragmatismo, às vezes consegue-se.
Sim, a Giorgia Meloni conseguiu até agora, mas estamos só a 2 anos da governação da Giorgia Meloni, né? Nós dovemos ver estas dinâmicas pelo meno in una legislatura. Até agora a Giorgia Meloni emergiu esattamente per la capacità di conseguir por abaixo a oposição. A oposição foi muito dura desde o princípio, não só oposição política, mas também oposição mediática, e a Giorgia Meloni conseguiu gerir muito bem este desequilíbrio. Ma uma cosa interessante da Giorgia Meloni è che io credo che André Ventura irá no mesmo caminho, porque nesse sentido tem parecências muito, muito interessantes. A Giorgia Meloni mudou a sua comunicação política, mudou a sua estratégia de comunicação exatamente porque percebeu que quando o seu eleitorado passou para 30% de votos, ela já não estava a falar aquele 5% de radicais ideológicos, mas estava a falar a um 25% de descontentes ou gente que queria uma mudança, gente que queria uma nova página política.
Isso é moderar? Moderou o discurso?
Não diria que moderou. Também o próprio André Ventura não moderou o seu discurso, diferentemente daquilo que alguns analistas dizem, mas encontrou uma maneira diferente de levar à frente o seu projeto. No caso da Giorgia Meloni, por exemplo, fui falando diretamente com as instituições europeias, com a Ursula von der Leyen, por exemplo, mas não cedendo na sua agenda. A Giorgia Meloni tem um objetivo obiettivo chiaro, che è quello di disarticolare a tal alleanza entre socialisti e popolari europei per creare una nuova alleanza popolare e conservatori europei, ma fa questo non attraverso de, declarazioni polemiche per ribaixare le istituzioni europee che fa la prima pagina dei giornali, ma indo a parlare con queste istituzioni per mudare a state relazioni di forze interne all'Europa. Pronto, non è una moderação, è una mudanza di strategia politica per alcanzare un mesmo risultato. E la capacità dei leader conseguire fare questo per non perdere anche la volatilità dell'elettorato, che è sempre molto pericolosa per questi partiti.
E, portanto, sono leaders che, non tendo una ideologia forte, interpretam, têm uma grande capacidade de interpretar o que é, sim, o, que as, é o eleitorado.
Sim, alguns deles, na verdade, têm uma ideologia bem enraizada, mas percebem que o 30% do eleitorado não tem a mesma ideologia, certo, tão enraizada, e, portanto, devem ser pragmáticos também desse ponto de vista. O André Ventura fez muito isso. As mudanças de discurso de André Ventura em alguns pontos, muitos analistas dizem, ah, pá, ele diz uma coisa de manhã, uma coisa diferente à tarde, à noite, porque é um oportunista e mais nada. O André Ventura, na minha perspectiva, foi a base do seu partido, que estava a crescere esponencialmente. Pronto, uma cosa era o principio quando falava por 700 filiados che tinha uma determinada cultura politica, uma cosa è falar a 30.000 filiados em 2024 che tem uma outra cultura politica. Então ele percebeu, por exemplo, o tema da imigração é o tema mais clássico. Ele percebeu que havia uma base de apoio do Chega, de quadros intermédios do Chega, principalmente do norte, industriais, do textil, da região do Algarve, industriais do turismo, che sono contro la stessa politica socialista di portas abertas, da bandagliera, che da concessione della legge di nazionalità, dopo di 2 anni qualche straniero è un nazionale portoghese, ma al stesso tempo querono immigrazione perché precisano per la sua industria. E intanto André Ventura percebe che questa era il crescimento della sua base elettorale e mudò o discorso, ma mantenendosi sempre da quella sbalisa del lei e ordine che sono caratteristiche di un uomo di direita, credo io.
Pedro Gomes Sanches é sociólogo, nosso convidado aqui no Contracorrente. Muito bom dia, Pedro Gomes Sanches. Tem havido, de facto, aqui desde domingo, sobretudo, uma enorme diabolização dos eleitores do Chega. As explicações são mais do que isso?
Olá, bom dia, cumprimentos a todos, um abraço para o Ricardo, pela segunda vez que nos encontramos na Rádio Observador para tratar deste tema. Dar aqui assim alguma. A pergunta, Carla, nós na verdade estamos a falar obsessivamente do Chega desde há 4 anos, quando eles tiveram um ponto poucos por cento e um deputado eleito. Estamos, sim, aqui assim com uma espécie de obsessão nacional com este tema e numa altura.
Patológica.
É patológica, diria que sim. Por várias razões. De alguma maneira muito intencional por parte de algumas das pessoas que insistentemente falam no tema, isso foi muito alimentado pelo PS, com uma estratégia muito clara, mas não é isso que verdadeiramente vos queria dizer hoje. O fenómeno é interessante, sociologicamente interessante. Há aqui várias causas para o crescimento deste tipo de partidos. Ontem vi um gráfico interessante sobre a velocidade de crescimento de partidos deste tipo, partidos com géneros, e o nosso caso é um caso, muito bem sucedido, na medida em que subiu muito depressa em muito pouco tempo, mais do que outros partidos com géneros na Europa, e o Ricardo poderá desenvolver isso melhor. Mas estes movimentos alicerçam-se numa percepção, num sentimento de privação das pessoas, num certo desenraizamento vis-à-vis um globalismo, não confundir com globalização, uma perda de identidade cultural, mas sobretudo, e eu queria salientar esta causa, numa oposição entre o status quo, a elite e o povo, enfim, de alguma maneira os desvalidos e aqueles que de alguma maneira se sentiram abandonados pelos governos e pelos políticos. Se quiser, simplificando muito, é um bocadinho nós, os da razão, e vocês, os cestos de deploráveis, não é? Estou a lembrar as palavras da senhora Clinton, mas isto vai-se vendo muito por aí. Ainda ontem, no Twitter, Ana Gomes referia-se ao André Ventura como o banha da cobra, e a Inês Pedrosa fazia uma admoestação ao sistema de ensino, dizendo, lamentando que os jovens tivessem votado maciçamente no Chega, quando nunca teve qualquer espécie de problema quando os mais jovens votaram em comunistas e em neocomunistas. Portanto, enfim, há aqui assim uma dualidade de tratamento na sociedade portuguesa que nos deve fazer também pensar. Mas focando nesta oposição entre o status quo, as elites e o cesto de deploráveis, que tem vindo muito a ser alimentada no debate público, eu queria dizer que, na verdade, o que o Chega fez foi aproveitar uma oportunidade de mercado, dando-lhe uma resposta. E que resposta é esta? Politicamente, nós podemos mobilizar eleitorado a favor de um projeto ou contra qualquer coisa. E parece-me que aquilo que o Chega, e normalmente os partidos populistas fazem, foi mobilizar o eleitorado contra qualquer coisa. Parece-me que 1.100.000 votos hoje... Não, fiquei ali preso na expressão que o Ricardo usou há pouco da prova de governo. Não diria prova de governo, mas eu acho que 1.100.000 votos dão o direito ao Chega, não de prova de governo, mas de prova de propostas. E eu acho que valia muito a pena passarmos agora de uma zona de contestação em que é fácil agregar pessoas que pensam de maneira muito diferente, entre as quais se encontram seguramente racistas, xenófobos, mas onde se encontram também pessoas com um sentimento de abandono grande, de falta de participação cívica. Interessa agora perceber como é que se passa desta agregação contra para uma agregação a favor. Eu acho que vale a pena perguntar ao Chega que propostas é que têm, que propostas é que priorizam, como é que fazem e como é que pagam. Interessa-me, por exemplo, perceber como é que o Chega, que repete ad nauseam a história do combate à corrupção, como é que combate a corrupção? Como é que combate a corrupção? Eu fiquei pasmado durante a campanha eleitoral de ouvir dizer que para pagar os 9.000 milhões de euros adicionais para as pensões, provavelmente pensões, que bastava ir à corrupção, porque a corrupção custa, segundo o André Ventura, 20.000 milhões de euros. Mas também, mas como é que isso se faz? Como é que isso se faz? E eu acho que o Chega ganhou o direito de passar a prova das propostas, mas tem que ser obrigado a ir à prova das propostas. Dito isto, e agora um bocadinho sobre o cenário de formação de governo, eu continuo, vocês sabem, a defender o não é não. Mas o não é não tem três níveis, eu já expliquei isto. Há um nível, o primeiro nível é a participação do Chega no governo. E eu continuo a entender que não é não. Depois há um segundo nível, que é um pacto formal de governo, e eu continuo a entender que não é não. Mas depois há um terceiro nível, que é o da negociação de medidas. E eu parece-me que, se calhar, daquela amálgama de propostas, muitas delas contraditórias, que o Chega faz, algumas daquelas propostas, o governo da AD pode dar resposta e deve dar resposta. Temas como a segurança, o combate à corrupção, a justiça, uma política de imigração, justiça social, esses temas têm que ter uma resposta. A AD é capaz de lhes dar resposta, é capaz de lhes dar boas respostas e, enfim, não me parece nada dramático que se possa sentar com o Chega para conversar sobre isso. E isso é diferente de os trazer para o governo.
Agora com a minha pergunta, Pedro Gomes Santos, se calhar vai perceber onde é que eu quero chegar. E isso podia ser com acordos escritos, e sim, estou a recordar 2016, quando António Costa negociou com vários partidos, incorporando algumas propostas também para a geringonça. Isto pode de alguma forma também acontecer aqui?
Eu não creio que seja necessário. Aliás, eu devo dizer, hoje fala-se muito, não sei muito bem que configuração é que o governo vai ter, falou-se muito durante a campanha, num governo da AD com a Iniciativa Liberal.
Sim, que não chega.
Eu entendo que a AD deve formar o governo sozinha.
Sim.
Sem a Iniciativa Liberal. E formar governo sozinho, porque a Iniciativa Liberal, de facto, não traz, do ponto de vista mais pragmático,
claro,
nenhuma mais-valia. Não permite uma maioria absoluta, nem sequer permite uma maioria sobre a esquerda. Portanto, não percebo porquê que a AD há de privilegiar a iniciativa liberal na formação de governo. Não é uma desqualificação da iniciativa liberal, mas eu entendo que, com a geometria parlamentar que temos, esta formação de governo sozinha não desqualifica a iniciativa liberal, mas requalifica o Chega como alguém que tem uma representação muito expressiva no Parlamento e que nós não podemos agora, de repente, embarcar na teoria dos três blocos e dizer que temos um bloco de centro-direita, depois temos um bloco de esquerda, onde estão extremistas e populistas, com discursos de ódio, apoiantes de ditaduras, defensores da saída de Portugal da NATO e da União Europeia. E depois temos ali, assim, uns deploráveis, lá mais à direita, com quem ninguém pode falar. Portanto, isto não é um equilíbrio do sistema. Eu sou absolutamente contra a tese dos três blocos. E, portanto, a AD ganhou as eleições, forma governo, é um governo minoritário e está obrigado a conversar com toda a gente. E devo dizer que me parece que se deve sentar formalmente com o Chega e com a Iniciativa Liberal primeiro, porque foram porque os eleitores que votaram nestes partidos clamaram a mesma coisa que aqueles que votaram na AD, que é mudança, e só depois conversar com o Partido Socialista. Enfim, usando aqui uma imagem muito metafórica, a AD não pode virar as costas ao lobo, ao lobo Ventura, e disponibilizar-se para andar de passeio lado a lado com o lobo Pedro Nuno Santos. Portanto, em síntese, aqueles deputados representam 1.100.000 eleitores. Aquilo é uma agregação de gente que está contra. Que está contra o status quo, que está contra o sistema, que está contra... Nós podemos posicionar-nos numa posição moral e indultar ou censurar aqueles eleitores, mas não me parece que isso seja útil. Aquela gente votou, aqueles deputados estão eleitos, fazem parte da democracia portuguesa e não se pode admitir governos suportados por partidos comunistas, mesmo quando os partidos que lideram esses governos perdem eleições e, de repente, agora, pá, num excesso de escrúpulo, ser incapaz de conversar com estes deputados e com este partido. Mas este partido tem que passar a prova das propostas. Tem que as apresentar, tem que as justificar, tem que dizer como é que as vai pagar. Paralelamente, este governo tem que ser muito rápido, tem que ser muito eficaz e tem condições para isso, para fazer bem e para dar resposta precisamente àqueles temas que eles usaram como bandeira, mas para os quais nunca apresentaram propostas verdadeiramente entendíveis.
Sim. Pedro Gomes Teixeira, muito obrigada. Obrigado, ouvi-lo. Um bom dia. Um bom dia. Percebemos aqui, Ricardo Marqui, que pode haver um caminho de consenso ou de negociações, um espaço para negociações entre a AD e o Chega. Que bandeiras é que o Chega pode fazer vender ao governo?
Eu francamente percebo esta posição, mas creio que seja uma perda de tempo. No médio e longo prazo não estamos a assistir, creio eu, uma reconfiguração da direita portuguesa, do centro-direita
portuguesa. E com três blocos, ao contrário do que Pedro Gonçalves disse?
Não, é o centro-direita português que traz neste momento três partidos já consolidados, e no caso do Chega muito consolidados, e que possivelmente vão ser os protagonistas desta área política para a próxima década. Portanto, nós sabemos que dentro dos eleitores de cada um dos partidos há fortes resistências à coligação dos três partidos. É mais no eleitorado da Aliança Democrática, que é mais resistente a coligar-se em um governo com o Chega, meno no eleitorado do Chega, que pelo contrário quase 70% é a favor de um governo com a Aliança Democrática. Mas é o papel das lideranças. Os papéis da liderança é ver mais longe que não o eleitor normal e dizer, bom, na próxima década, possivelmente, nós podemos ser os protagonistas da direita em Portugal. Em um momento histórico em que tem uma maioria numérica parlamentar extremamente sólida, 150 deputados presentes no Parlamento. Portanto, desperdiçar este momento, dizendo, ah no, fazemos, falamos a mesa, mas só de determinados pontos, não de um programa geral, não podemos falar de reformas estruturais, porque, pelo amor de Deus, chega, não se pode falar de reformas estruturais. A iniciativa liberal, epa, não podemos fazer um acordo escrito com a iniciativa liberal, porque senão temos que fazê-lo com chega. Parece-me uma complicação da vida de líder político, impressionante, líder político que, de fato, pode pôr as bases, repito, da futura década do centro-direita português.
Só uma questão, porque vamos ter eleições daqui a pouco para as europeias. Quem é que o Chega vai apresentar? André Ventura não pode sair do palco do Parlamento Português nesta altura.
Não, creio
Terá outra figura para apresentar?
Não, de certeza terá figuras para apresentar. Creio que o maior problema do Chega para as eleições europeias será o facto de integrar a identidade e a democracia. Portanto, passerá toda a campanha eleitoral das europeias a ser atacado, legitimamente, por parte dos opositores, sobre o facto de estar ao mesmo lado de partidos políticos que têm posições dúbias, se não claramente contrárias, ao impegnamento da União Europeia ao lado da Ucraina na guerra russo-ucraniana. Uma posição paradoxal, porque o Chega é, dentro da Europa, um dos partidos mais pro-europeus e mais atlantistas, portanto pro-NATO, pro-defesa da Ucrânia, anti-Putin, que nós temos nestes grupos de partidos soberanistas. Portanto, o seu grande problema será menos os candidatos, que aí encontra sem problema nenhum, e mais a gestão da campanha eleitoral, porque por o fato de ter integrado a identidade de democracia irá complicar-se muito mais a vida. O seu ADN é muito mais parecido com o European Conservative and Reformist que não com a identidade de democracia.
Portanto, Helena, em junho o Chega poderá não ter um resultado tão expressivo como teve neste domingo.
Não, eu creio, desculpa, Helena, não, eu creio que a Limeira eleitoral terá um ótimo resultado também, porque este tipo de eleições é bastante favorável aos partidos de protesto, né, aos partidos populistas. Portanto, não creio que vai baixar o eleitorado devido a esta
Vai ter mais dificuldade em explicar algumas
questões. Imagino eu que neste momento estava a preparar a campanha exatamente para desmarcar-se das fotografias de Matteo Salvini com a t-shirt de Putin, que já o Rui Tavares utilizou na campanha das legislativas, porque sabe qual é o ponto fraco do Chega desse ponto de vista.
Helena.
Mas ele ontem foi muito taxativo, muito claro. Ele ontem foi duríssimo. Ele disse sobre o Putin coisas que outros partidos não dizem.
Até
porque
é mesmo anti-Rússia e anti-porque teve com a União Soviética.
Está a ensaiar a estratégia das europeias.
Não tem nada a ver, por exemplo, com aquilo que acontece em França, em que neste momento vai acontecer até um debate sobre o apoio à Ucrânia, e o Rassemblement National, o Bardella, que vai substituir, que é na prática o continuador da Marine Le Pen, eles anunciaram há 5 horas, penso eu, 5, 6 horas, que vão abster-se nessa votação, o que não terá, tendo em conta a dimensão que neste momento tem o Rassemblement National, é muito complicado, porque podemos estar a falar do partido de onde vai sair a pessoa que vai ser próximo presidente da França, não é? Portanto, não tem de modo algum aqui essa transposição para Portugal. Porque um dos problemas, nós aprendemos isso no passado com os partidos comunistas, não é? É claro que o Berlinguer não era o doutor Cunhal, não é? E nós, uma das coisas que temos quando queremos... ou que Santiago Carrilho também não era, os partidos comunistas não eram todos iguais, e os seus dirigentes também não, isto sem estar a fazer nenhuma valorização ou desvalorização sobre qualquer um deles neste momento, mas uma das coisas que tem é que quando nós partimos para estes discursos de nós e eles em todas as matérias, é a simplificação do outro e a sua uniformização. É na prática os discursos quando as pessoas dizem os estrangeiros, os imigrantes, os asiáticos, é uma simplificação, uma generalização. Nós deixamos de ver indivíduos e passamos a ver um grupo, todo ele revestido das mesmas qualidades ou dos mesmos defeitos. E passa-se exatamente o mesmo quando nós olhamos para este tipo de partidos e de líderes, e efetivamente nesta matéria digo eu que felizmente para Portugal um partido que tem 1 milhão e 100 mil votos sobre a questão Ucrânia-Rússia tem ideias que são as da maior parte dos partidos portugueses, as da maior parte da população portuguesa, são ideias consensuais entre nós e, portanto, vejo isso, essa parte. Eu penso que, não sei quem será escolhido como candidato às europeias, mas eu nem tinha ideia alguma daquela questão da apresentação daquele voto na Assembleia da República pelo parte do Chega sobre Putin e a Rússia, mesmo antes da invasão da Ucrânia, foi uma coisa qualquer que ele referiu ontem na entrevista. Portanto, essa parte estará bem. A Europa ela mesma é que vamos ver, porque Portugal tem sobre as questões da União Europeia temos uma atitude bastante dúbia. Por um lado, isso é fácil, isso é bom para quem faz uma campanha com este tipo de, neste espectro político, dizer mal, mas por outro lado, exigir cada vez mais fundos. Isso é, aliás, André Ventura propôs mesmo algo, na minha opinião, inconcebível, que é que o aumento das pensões ou uma parte da viabilidade da segurança social seja conseguida através dos fundos europeus. Ah. O que...
Não é possível.
Não é possível. Mas ele defendeu. Ou seja, portanto, eu digo, isto dá
ele
conta...
Ele está a usar a ilusão do pote de ouro que todos
exatamente.
Os portugueses têm, não é?
Exato. Mas é exato.
Isso é que o Pedro Gomes Santos dizia que agora é preciso colocar
isso.
André Ventura a concretizar essas propostas.
Eu acho que nós, sobre tudo isto, temos que ter... Eu hoje achei graça que também ouvir o Pedro Pinto de manhã a dizer... Então só a minha que perguntam quanto é que custam as promessas. Por comparação com os outros partidos, onde há mais tolerância em relação a isso. É evidente que algumas das promessas de campanha do André Ventura, que não são desta eleição, já eram da eleição anterior, têm níveis de despesa pública alucinantes. E hoje os eleitores...
Começam a olhar para isso.
Começam a olhar para isso. Não ignoram.
A minha dúvida, e eu vou calar-me já, é se o André Ventura não vai crescer a Inês Sousa Real do governo AD, ou seja, que é vir depois para outras eleições e dizer, salvo seja a devida comparação, porque a maior parte das propostas foram aprovadas por influência de, não é? Porque o governo, porque o Montenegro aprovou isto, porque nós levámos esta proposta. Nós levámos esta campanha eleitoral toda a ouvir Inês Sousa Real, como se ela a dizer que aquilo que tinha sido aprovado por António Costa, que ela sofre ali de um problema de megalomania, mas enfim. Ou seja, ele também sabe qual é o preço dessa armadilha. Portanto, aí eu tenho dúvidas de como é que irá gerir esse jogo.
Eu achei esta última intervenção do Gomes Sanches interessante, no sentido de... ele esteve envolvido na política ativamente, não apenas como comentador, mas no sentido de dizer, de referir a importância... De alguém que parte da posição do não é não, ir para um grau de conversa que vai além de os líderes parlamentares conversam no Parlamento. Uhum. Portanto, é um bocadinho mais do que isso. E desse ponto de vista, eu acho que isso é necessário, acho que é necessário conversar e é necessário, e também achei interessante a perspectiva de, olha, agora que eles são mais importantes para a maioria do que a Iniciativa Liberal, teve um resultado, enfim, apenas normal, não foi muito bom nem muito mau, vamos dar-lhes a eles outra importância. Eu, enfim, acho que estas coisas não dependem só de conversas entre partidos e de cálculos partidários, dependem também de algo que é muito importante, que é quem é que se leva para o governo, quem é que consegue ir para o governo. Porque muita da conversa que o próximo governo terá que ter vai depender da qualidade e capacidade de quem lá estiver. Sejam a parte mais política, seja a parte mais técnica. Porque aí tudo, olha, não há nada como uma primeira impressão, e a primeira impressão dos ministros que chegarem é muito relevante. Eu volto a recordar o exemplo do último governo, que estava tão fechado sobre si próprio que nós percebemos logo que aquilo não podia correr bem, era quase impossível que corresse bem. Falou-se isso no momento em que se conheceu o nome dos ministros mais importantes, mais independentes de cabeça, não estou a falar independentes no sentido de serem independentes do partido, mais independentes de cabeça, mais com capacidade de chegar ao pé de António Costa e dizer, olha, desculpa lá, tenho que pensar nisso duas vezes. Não estavam lá. E já agora, deixa-me fazer aqui uma pequena propaganda. É muito interessante ouvir a entrevista que a Leonor Beleza deu à Maria João Avilés sobre a forma como Cavaco Silva se relacionava com os seus ministros.
Extraordinário.
É muito interessante. Ela foi ministra.
Mais do que aquele ensaio que foi publicado, ou acrescenta ao ensaio que foi publicado.
Não tem comparação, porque é por dentro. Como é que ele ouvia, como é que não ouvia, como é que, por exemplo, resolvia os problemas da reunião.
Ouvia.
Mas isso, quer dizer, eu conheço várias pessoas que trabalharam com Cavaco Silva e o desespero deles não era ele ouvi-los, é que ele estava calado o tempo todo. E eles não conseguiam muitas vezes
poker face,
tentar perceber onde é que ele estava. Depois ele decidia, estava calado o tempo todo. E depois a forma como ele às vezes desbloqueava uma história muito interessante de uma reunião que é importante por causa dos fundos europeus.
Às 5 da tarde.
E que a reunião sem ele, porque ele estava fora noutra coisa qualquer, ocorre durante a parte da manhã, como os conselhos de ministros tradicionalmente são de manhã. E os ministros não se entendem, portanto não há direção.
Atrasam,
adiam para a reunião seguinte e ele convoca a reunião para as 5 da tarde, venham cá todos outra vez a São Bento, isto tem que ser decidido hoje. Isto são formas, é curioso ouvir isto, porque isto passou-se há quase 40 anos, e eu diria que Montenegro devia tentar perceber pelo menos como é que funcionou, porque Leonor Beleza estava no primeiro governo, no governo minoritário, que foi o governo mais complicado, mais difícil e melhor. Que é, no fundo, uma coisa parecida com o desafio que vamos ter agora pela frente. Pronto.
Para terminar,
acho que vamos continuar a viver tempos muito interessantes e tempos muito desafiantes. E escusamos estar já na base de vamos puxar da pistola porque o André Ventura teve 1 milhão de votos.
Vamos acompanhar estes tempos. Ricardo Marques, muito obrigada por teres vindo ao
Contracorrente. Nem precisamos de ir para os catacumbas.
Até amanhã com mais um Contracorrente.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.